Meu caro professor, Robert Lane, muito boa tarde, prazer te receber de novo no Redação News, para a gente falar um pouco sobre a nossa universidade. Os trabalhos estão sendo muito bem apreciados pela comunidade bagiense, especialmente essa questão do levantamento de testes, né, que está sendo feito no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Bagé principalmente, né? E eu gostaria muito que tu analisasse esse tema. Ontem eu trouxe aqui ao Redação, ela já está ficando, inclusive, minha cliente direto aqui no Redação, a professora Débora. Prazer, professor Robert Lane.
Prazer, Jairus. Agradeço o convite para conversar novamente aí contigo, com a nossa comunidade, com os ouvintes. E realmente tem acontecido muitas coisas, né? Todo dia a gente tem novidade, então assunto é o que a gente mais tem aí ultimamente. E que bom que a gente está, enquanto universidade, está podendo dar a nossa contribuição, né, para a comunidade. E fico feliz com as tuas palavras aí, que a comunidade está nos apoiando,
Com
está
certeza,
reconhecendo todo
com
esse trabalho
certeza.
que a gente vem desenvolvendo.
Tu sabes que agora acabou de falar aqui no Redação, no início antes da tua fala, no início do Redação, eu coloquei aqui a manifestação do prefeito na sala de imprensa ontem. Ele deu entrevista para todos nós, como faz todos os dias. E eu fiz um questionamento com ele, pedi uma avaliação dele, né, sobre isso, sobre a apresentação, né, dos resultados primeiros dos testes que foram realizados. Ele já anunciou a próxima etapa, que começa dia 25 agora, né? Então, a avaliação é da comunidade inteira, viu, Robert Lane? Eu acho que isso é um fato extremamente importante, né, para o trabalho que você se dispõe a fazer em favor da comunidade. Hoje é em favor da comunidade bagiense, mas é o tipo de atividade que pode se estender para outros municípios, inclusive futuramente, né?
Não, a gente está falando de Bagé, Wilson,
Sim.
mas o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo nos 10 municípios,
Olha
são
só.
atividades diferenciadas,
Sim.
mas tudo voltada, né, para atender a nossa comunidade.
Claro. Sim.
Então, esse trabalho tem sido muito forte assim nos 10. Mas
Que
claro que
bom,
por
professor.
envolver Bagé aqui, por a gente estar conversando contigo, a gente fica mais voltado em Bagé.
Claro, é
Mas esse é um
verdade.
trabalho, por exemplo, essa pesquisa que está sendo feita agora, né?
Sim.
Aqui em Bagé, a Unipampa, o trabalho que está sendo liderado pela UFPEL, a
Sim.
Unipampa vem trabalhando junto com a UFPEL, e
Claro.
esse é um trabalho que envolve nove cidades, envolve todo o estado, né?
Claro, claro. Até ontem, quando eu fiz a fala com a Débora, ela fez inclusive uma análise. Eu mandei para ti, e mandei para ela também a fala do professor Alau, né? E ela fez aqui um registro sobre esse trabalho que está sendo feito, né? E que tem todo um envolvimento da nossa universidade, aqui a nossa Unipampa, né?
Ah, sim, não. O trabalho é liderado pela UFPEL e
Sim,
a gente
sim.
tem dado a nossa contribuição.
Claro.
Porque é um trabalho que ninguém consegue desenvolver sozinho.
Claro,
A gente tem tido o apoio aí da Receita Federal,
sim.
de várias entidades, Zé Wilson.
Claro, sim.
Isso é importante esclarecer. É um
Claro.
esforço, é um trabalho dos docentes, dos
Sim,
discentes,
sim, sim.
dos servidores técnicos, dos alunos.
Uhum.
Mas é também um trabalho de parceria com a
Uhum.
Prefeitura, com a Secretaria de Saúde,
Claro.
com Receita Federal e outras universidades,
Tu
outras
sabe.
instituições.
Tu sabes que na pauta que a gente montou hoje, eu e a Aline, né, a gente acabou também envolvendo essa questão da ajuda que vocês estão prestando também para a prefeitura de Candiota, né? E através também do trabalho que tu acabou de mencionar aqui, da Receita, né? Que eu acho que é muito importante em fornecer material para que se transforme, inclusive, em álcool, né, 70%, enfim, que eu acho que é extremamente importante, né, professor? Nesse momento que nós estamos pedindo muito, né, que as pessoas, antes de sair de casa, sempre procurem, né, se auto-aplicar a questão do álcool, álcool gel, enfim, né?
Ah, sim, hoje mesmo a gente
Sim.
fez uma entrega lá de 300 litros lá em Uruguaiana,
Sim.
para a Prefeitura de Uruguaiana.
Certo.
Na segunda-feira que tu estavas falando aí, Zé Wilson, a gente vai receber o prefeito de
Sim, de
Candiota.
Candiota. Sim, o
Isso.
Adriano, prefeito Adriano Santos.
prefeito Adriano, a gente vai receber e vamos fazer a entrega de 300 litros de álcool,
uhum.
provenientes da onde? Da, dos destilados, que foi feita a extração do álcool 70%,
claro.
Dos destilados apreendidos uhum. pela Receita Federal. E aí a gente vai, então, por isso que eu te digo, o trabalho,
claro.
A gente está atendendo o Bagé, mas dentro do possível, José Wilson, a
Sim.
gente está buscando atender a todas as regiões, tudo que, aonde a gente possa alcançar, aonde a gente possa atender,
claro.
Aquele que mais precisa a gente está atendendo.
Claro. Aliás, professor, tu falasse um dia desses conversando comigo, que a universidade já tem um leque imenso de atividades nos diversos campos, né? E eu acabei aqui de ler um material que as meninas me mandaram, que é sobre o campo de São Gabriel, né? Que possui um laboratório, inclusive, e está sendo feito um trabalho de diagnóstico molecular. Quero que tu fale um pouco sobre isso, porque eu achei extremamente interessante, professor.
Sim, esse é um trabalho, Zé Wilson,
sim.
é um laboratório que, depois de 10 anos, né,
sim.
é um trabalho que vem, um laboratório que vem sendo construído, né,
sim.
Através do, buscando fontes de financiamento dos mais diversos órgãos.
Uhum.
Lá nós temos o professor Jefferson, que lidera uma equipe, né, de
sim.
colaboradores, e hoje ele está habilitado, né,
claro.
Para fazer a testagem da Covid.
Claro, pois eu estava observando
aqui. Assim como Guaiana também tem um laboratório
sim.
Que já faz os testes de HIV.
Certo.
E ele também vai poder também trabalhar com testagem da Covid. O grande problema hoje da testagem da Covid é receber os testes, né?
Claro,
a
claro.
Estrutura a gente tem.
Sim, sim.
Só que a gente tem que receber os insumos
claro.
Para fazer os testes, né?
Claro. Aliás,
e
até...
digo mais, né, Zé Wilson, isso não. O Brasil tem tido problema? Tem.
Uhum.
Mas é um problema mundial.
Claro.
A falta de testes.
Sim, sim.
Para que
sim.
a gente conheça, para que a gente saiba a magnitude do contágio, o movimento que está sendo, como que está sendo esse contágio,
sim.
se as medidas estão sendo corretas ou não,
uhum.
a gente só vai conseguir avaliar com a testagem.
Claro.
E esse é o gargalo hoje, né?
Claro.
A gente vem fazendo alguns testes, mas deveria ter muito mais testes, né,
uhum.
para que a gente conhecesse a realidade.
Aliás, inclusive em conjunto com o próprio LACEN, né, professor?
Isso, é em conjunto.
São 3.100 testes, é tudo isso, é?
Isso.
Meu Deus. Então é extremamente importante, né, que vá se fazendo esse tipo de trabalho, porque ele vai dar, com certeza, resultados futuros, né, professor? E que serão importantes para diagnósticos também, né, na área da saúde, principalmente para a coordenadoria da saúde, para as secretarias municipais, não é? É isso?
Não, sem dúvida.
Uhum.
E é isso que está balizando o governo do estado,
uhum.
naquele mapeamento que o governo está fazendo das áreas amarelo, uhum. laranja, vermelho.
Sim.
Aquilo ali não é o que ele acha, o que deveria, não.
Claro.
Ele está usando um critério científico e a
uhum.
gente, a universidade, os institutos
uhum.
de pesquisa, a gente está podendo subsidiar o governo nessas decisões, né?
Claro. A gente falou agora há pouco de mais uma etapa de teste na segunda-feira, por parte da equipe da Débora. E eu quero aproveitar aqui que tu, até um dia desse tu falasse sobre os trabalhos que estão sendo feitos também na área da pecuária, da agricultura. E observo aqui, professor, que me chamou a atenção, que tem um trabalho, inclusive, que vai ser realizado na segunda-feira, às 19 horas, com transmissão no YouTube, inclusive, que é a Noite da Pecuária, né? Uma edição especial, que vai ser realizado pela nossa Unipampa. Eu quero que tu fale um pouco sobre isso, né? Porque terá a participação, inclusive, do médico veterinário uruguaio, né? O Guillermo Nava. É isso?
É que nós estamos realizando uma série.
Sim.
Uma série de eventos.
Claro.
E tudo simultâneo, né?
E esse aqui é sobre manejo reprodutivo controlado, professor?
Eu diria assim que é um dos diversos seminários,
né?
Palestras,
uhum.
webcasts que a gente
sim.
vem fazendo, né?
Sim.
Para discutir a temática. E claro que a pecuária, né?
Sim.
A agricultura é um capítulo à parte, né, Zé Wilson?
Claro, sim.
A agricultura,
sim.
ela vem sofrendo com a seca, né?
É verdade.
E, digamos assim, em alguns locais deu uma amenizada.
Sim.
Aqui eu acho que ainda poderia ter sido um pouco mais de chuva, né, Zé Wilson?
Foi muito pouco, professor,
Foi muito pouco.
Sim.
Mas somado a isso ainda tem a Covid. Então,
claro,
a discussão da agricultura hoje é muito importante, né?
Claro.
Porque a questão dos mercados...
Sim.
A gente está vendo na questão da pecuária, tu deve estar acompanhando lá em Passo Fundo,
sim,
a questão dos frigoríficos, né?
Claro, claro.
Os frigoríficos têm sido um ambiente, né?
Claro.
Muito propício à propagação da doença.
Propulsor, né, professor? Propulsor.
Exato. Uhum. Então... Se a gente pegar toda a cadeia da carne, né, da pecuária, ela tem sido afetada com problema da pastagem, por causa da seca, oferta de pastagem. E agora nós estamos com problemas na ponta da cadeia, né?
Sim.
Que é o problema dos frigoríficos, que estão alguns estão operando, alguns fecharam, ou operando bem abaixo da capacidade, em função da Covid.
Claro.
E é tudo isso que a gente está discutindo nesses eventos, né?
Claro.
Só que se busca alternativas, né, Zé Wilson?
Sim, sim.
Que a gente quer buscar alternativas para contornar esse problema, né?
Isso significa aquilo que tu falou desde a tua primeira entrevista aqui, da integração da universidade com a população através dos seus mais diversos segmentos da sociedade em geral, né?
Sem dúvida, claro. A universidade ela tem que estar presente... nessas horas, né? Porque a universidade ela está aí justamente para isso, Zé Wilson.
Sim, sim.
Para discutir os problemas, buscar alternativas.
Uhum.
A gente não pode ter a pretensão também de dizer que a gente conhece tudo, sabe tudo. A gente está aprendendo com esse processo todo. A gente pode não ter uma resposta hoje. Assim como a gente não tem a vacina ainda para a Covid, mas a gente acredita que daqui a um ano, dois anos, a tenhamos, assim como os outros problemas que estão surgindo em função da Covid, ou mesmo fora da Covid, que o nosso papel é o quê? Estar em sintonia, conversar com a comunidade, estar em contato com a comunidade, para identificando esses problemas, buscar a solução.
Claro, claro. Professor, tu falasse de uma série de eventos e desenvolvimento de atividades, inclusive online, e me chamou a atenção uma matéria que as meninas me encaminharam também, que é sobre o projeto Aprendendo Pediatria, né, que é online também, no canal YouTube, inclusive é sob a coordenação da professora Fernanda Ferreira Fagundes, né, e que, inclusive, é uma assistência, né, que é prestada de informações de crianças até adolescente. Acho que é mais uma ferramenta importante que vocês acabam utilizando, né, através do curso de medicina em Uruguaiana,
sim,
né?
Sim, a gente acabou de falar, quer dizer, veterinária, agricultura, pecuária, medicina, público infantil. Então, dentro da universidade, Zé Wilson, a gente tem toda essa diversidade.
Claro, claro.
Porque o problema que a gente está atravessando hoje, ele é, ninguém está imune, né?
Sim.
Literalmente ninguém.
Claro.
Então está afetando todos os setores da economia e a gente está discutindo essas questões, cada um dentro da sua área. E a área médica, claro, que é a área da saúde.
Sim, sim. Tem especial destaque, né, professor?
Especial, né? Sem dúvida nenhuma.
Exatamente. Aliás, é uma coisa que tem me chamado a atenção, né, que o movimento, né, que está sendo feito gira muito em torno, e não é só a nossa universidade aqui, a nossa Unipampa, mas eu tenho percebido, professor, inclusive, embora com toda essa situação que estão vivenciando, tanto a universidade ali de Passo Fundo, como Caxias, né, que estão uma situação bem agravada, Caxias não tanto agora, mas principalmente Passo Fundo, e que as universidades têm destinado um bom tempo para o estudo, né, professor?
Exatamente. O que eu tenho dito, né, a universidade ela sempre desenvolveu pesquisa, atividades de extensão, só que muitas vezes a comunidade, né, a sociedade não enxergava a amplitude desse trabalho.
Sim, sim.
E o que, apesar do momento que a gente está passando não ser um momento bom, se tem alguma coisa boa, Zé Wilson, a coisa boa é essa. É a gente estar tendo a satisfação de poder mostrar todo o potencial que nós temos.
Claro.
E aí, como eu te falei, vai em várias áreas.
Claro.
Alguma área, a UFPEL se destaca, mas a Unipampa colabora, a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de Caxias do Sul.
Claro.
É um trabalho que todos estão de uma forma ou de outra contribuindo. Uhum. E claro que nesse momento os nossos estudos acabam todos tendo esse foco.
Claro.
Se é uma pessoa da área de informática, uhum, ela começa a desenvolver um trabalho, desenvolvendo como foi desenvolvido na Unipampa, uhum, um aplicativo voltado agora para o Covid.
Sim.
Então, todas as nossas ações têm sido direcionadas, muitas das nossas ações têm sido direcionadas para o Covid. Mas ao mesmo tempo, né, a universidade não parou. Claro. A gente continua fazendo reuniões.
Sim.
A parte administrativa continua andando.
Claro.
As aulas que não temos condições, a aglomeração, sim, aulas presenciais, essa realmente ninguém está tendo, né?
Claro,
por
claro,
tudo que se configura, por todo o risco que pode acontecer.
Claro.
E a gente espera que isso volte ao normal o mais rápido possível, mas a perspectiva não é boa com a questão,
claro,
do inverno chegando,
sim, sim,
principalmente aqui no sul. Os números estão bastante assustadores, né?
Sim, sim, sim.
Hoje tivemos a saída do ministro,
claro,
que também causa uma certa insegurança.
Total,
quem é,
né,
que vai ocupar, não, o cargo?
Sim, sim.
Como é que vai ser a política? Porque quem está nos balizando é a Organização,
claro,
Mundial da Saúde,
sim,
o Ministério da Saúde, a OMS.
Claro.
A gente também, além do nosso trabalho, a gente também está em contato com todos esses setores,
claro,
para que a gente possa estar dentro de uma linha que não, ninguém esteja correndo risco.
Claro. E o que se espera, né, professor, que ao menos a próxima indicação seja também alguém da área da saúde, né, para ter um comprometimento com esse momento tão difícil que estamos vivenciando, né?
Não, é isso que a gente espera, né?
É
um momento de instabilidade que,
claro,
nos preocupa, mas ao mesmo tempo a gente espera que a pessoa,
uhum,
realmente venha com uma postura,
uhum,
de buscar soluções. O problema está posto.
Claro.
A gente já tem as experiências dos,
sim,
outros países,
sim,
e temos que tomar atitude. A gente,
claro,
espera que o governo tenha agilidade, né,
uhum,
para substituir,
claro,
e para que o governo, e a gente fica aí na esperança,
uhum,
que o próximo ministro consiga ter a lucidez,
uhum,
para conduzir da melhor forma esse momento.
Claro, com certeza. Professor, tem um outro aspecto interessante também que me chamou a atenção nas matérias que estão sendo veiculadas pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade, que também se relaciona a uma matéria que eu sempre procurava abordar aqui com o professor Guilherme, que é a questão da astronomia e arte, né? O planetário, que é extremamente visitado, que infelizmente agora não temos essa possibilidade, mas tem um trabalho muito interessante, né, de vídeos, inclusive, que estão sendo divulgados e que é importante o acompanhamento das pessoas, né?
Não, o trabalho,
uhum,
como a gente vem falando, ele atinge várias áreas,
claro,
a área cultural, a área da ciência, mais,
uhum,
raiz, vamos dizer assim.
Sim.
Com esse trabalho do professor Guilherme,
uhum,
que conduz ali o nosso planetário, que infelizmente está nesse momento não podendo realizar visitas,
claro,
mas ele tem um portal na internet que eu sou assíduo também, espectador,
sim,
eu costumo assistir.
Que legal.
Até porque o professor Guilherme, ele é alto astral.
Sim,
né,
sim.
A gente assiste aqueles vídeos dele, não tem como não rir, como
claro,
se divertir.
É
como
verdade,
adquirir conhecimento.
É verdade.
Então, no
uhum,
trabalho ali, se a pessoa procurar o planetário da Unipampa,
uhum,
pela internet, vai poder ter acesso a vários vídeos, né?
Uhum.
Que vai ser uma espécie de aperitivo,
né,
para depois a pessoa vir pessoalmente
para o retorno, né, para
poder visitar. Mas tem
verdade,
um vasto material ali do professor Guilherme para a disposição, que as, principalmente as crianças, né, que
abusam
da curiosidade,
claro,
de conhecer um pouco melhor os planetas,
uhum,
e ali tem material extremamente didático,
uhum,
que as crianças adoram, né?
Claro.
É um projeto assim muito vitorioso,
uhum,
atinge um público enorme ano,
uhum,
a ano, e é um trabalho assim elogiável do professor Guilherme junto ao planetário. E a gente tem procurado dar todo o apoio para esse projeto.
Sim.
E infelizmente teve essa parada agora,
claro,
na parte de visitação, mas ele continua com as suas lives e disponibilizando vários vídeos, e nas lives ele conversa com o público, tira dúvidas.
Sim, sim.
Então é só entrar no site da Unipampa que vocês vão poder ter acesso a todo o trabalho ali desenvolvido pelo Planetário da Unipampa.
Claro, com certeza. Professor, eu só vou fazer um pequeno intervalo aqui comercial de 2 minutos e já volto contigo porque eu quero abordar 2 outros temas. Uma coisa que preocupa praticamente todas as pessoas que estão querendo, inclusive, fazer o Enem, né, que inclusive já foi motivo de manifestação de estudantes de universidades, e eu acho que isso deve estar te preocupando também, né, enquanto gestor, e até porque tem muita gente que pode ter prejuízo se continuar mantida a data de realização este ano ainda do Enem, né? Mas eu quero que tu comente depois na nossa volta aqui. E eu estou conversando aqui neste momento com o professor Robert Lane, que é o nosso reitor da Unipampa, e com muito prazer sempre eu o recebo aqui no Redação, porque ele tem um papo muito legal. Eu gosto muito de conversar com o professor Robert Lane. Professor, até tem uma informação aqui, que eu estou conectado contigo, mas ao mesmo tempo também com a sala de imprensa da Prefeitura Municipal no combate ao Covid-19. E aqui tem um dado novo que o pessoal acaba de nos fornecer aqui. O seguinte, foram coletados 235 amostras, casos suspeitos 14, confirmados 33, pesquisa de teste rápido 3, negativos 184, um número bem expressivo, graças a Deus nenhum óbito, inconclusivos apenas 2, recuperados 32 já, descartados em laboratório 4 casos. E aqui, o que é a observação que nos faz a nossa querida Indy? Os 3 resultados da pesquisa entraram nos números dos confirmados, não houve nenhum caso novo, que é inclusive aquele caso que ontem a Débora falou aqui, né, dos testados, foi positivado, né? Então, é importante que se mantenha, professor, o mesmo número, e o controle é absolutamente correto neste momento, que nos tranquiliza a todos, né?
Não, é verdade. Por isso que eu estava destacando a importância dos nossos laboratórios,
claro,
poder atuar na testagem para ser mais um elemento para dar essa segurança nas autoridades e na população, autoridades para tomar as decisões e na população. Então, quando a gente começa a estudar os números, a gente começa a se sentir mais seguros ou até mesmo mais apreensivo, dependendo dos números, né, Zé Wilson?
Claro.
Mas o mais importante que a gente quer é a realidade, é a verdade dos fatos, para que a gente saiba o que tem que fazer, as restrições que têm que ser colocadas.
Uhum.
E é isso que os resultados estão nos mostrando, né? Com certeza.
Claro. Professor, aliás, sobre esse tema, só queria te fazer uma colocação também aqui importante. Estou recebendo nesse momento aqui da Assessoria de Comunicação Social, da Secretaria de Comunicação Social do Estado do Rio Grande do Sul, a seguinte nota do governador. Após uma semana em vigor, o modelo de distanciamento controlado passará neste sábado, dia 16, pela primeira atualização, com base nos dados dos últimos 7 dias, sobre os casos de Covid-19 e capacidade de atendimento hospitalar. Cada uma das 20 regiões do Estado do Rio Grande do Sul terá determinado o seu grau de risco, traduzido nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta, e quanto mais escura a cor, mais alto o nível de restrição. Inclusive tem uma fala do governador, que eu vou rodar daqui um pouco mais, aqui no Redação, uma fala curta, mas ele faz esse importante destaque, professor. Acho que inclusive vem ao encontro daquilo que está sendo feito hoje por vocês, né, numa qualidade imensa, né, na aplicação dos testes, professor.
Sim, sem dúvida, dentro do que a gente vem fazendo, com certeza vai colaborar nessa atualização que vai ser feita amanhã pelo governo do Estado.
Sim.
E a expectativa é grande também de nossa parte, porque isso replica em toda a nossa rotina, né, de trabalho, claro, de deslocamento. Então a gente está muito atento a essa atualização dos dados, né?
Claro.
Porque a gente está vendo aumentar os casos de Uruguaiana, aumentar em Passo Fundo, como é que isso aí está repercutindo, né?
Claro.
Na região.
Sim.
As pessoas estão se deslocando, então sempre fica aquele receio, né?
Uhum.
Então essa atualização, né, é onde a gente reúne todas as informações que surgem durante a semana, processa tudo isso e nos dá um horizonte de mais uma semana para que a gente possa adotar o melhor comportamento para que a coisa se acalme, vamos dizer assim.
Claro, com certeza. Professor, eu tinha te provocado, antes de nós ir para os comerciais, sobre essa questão do Enem que preocupa todos vocês, gestores, né, de universidades, porque, na verdade, tem muita gente com... Eu estava observando, inclusive, num programa de TV, não tem nenhum problema de falar aqui o nome, inclusive, no encontro da Fátima Bernardes, e ela estava entrevistando várias pessoas, algumas pessoas de baixa renda, que não tem nem sequer acesso, né, à internet. E isso, com certeza, causará um prejuízo imenso, professor. E eu tenho observado que, inclusive, várias instituições, entidades representativas dos estudantes têm se manifestado, né, sobre esse tema para uma alteração futura da data do Enem. Qual é a tua avaliação?
Inclusive, houve um encaminhamento, as meninas devem ter te passado.
Mandaram, sim.
Isso era uma preocupação que a gente tinha, e os reitores, a gente se reuniu,
claro,
e fizemos uma solicitação junto ao ministro, né, para que ele revesse o prazo. Né?
Claro.
Porque estamos atividades paradas agora, o que, que a gente já sabe? Né?
Uhum.
O ano que vem, as aulas não vão começar em fevereiro, março, né, Zé Wilson?
Claro, sim.
Então, se atrasar, se prorrogar o Enem,
sim,
não vai ter nenhum problema a princípio, porque é o início do semestre letivo. Porque qual é a preocupação do governo, eu imagino? Imagino não, qual seria?
Sim.
De não dar tempo de processar todos os resultados para que a gente venha para a matrícula, tudo, né?
Sim.
Mas como tudo isso vai ser prorrogado,
claro,
a gente entende que o Enem também, a data da prova, possa ser prorrogada. Mas só que tem uma outra preocupação.
Sim, diga.
Eu tenho em relação ao Enem, Zé Wilson, e hoje até a gente já fez um movimento, e eu tenho conversado com várias pessoas.
Sim.
As inscrições terminam no dia 22 de maio, correto? Ah,
sim, certo.
E tem muita gente que não tem acesso à internet para poder fazer a inscrição, Zé Wilson.
É verdade, professor.
Então,
tu sabe que me preocupou.
O que a gente está propondo aí?
Sim.
Nós tomamos a iniciativa de entrar em contato com as prefeituras.
Sim.
Para que a gente faça uma força-tarefa,
claro,
para poder dar um suporte aos alunos, para poder fazer as inscrições.
Sim.
Porque não sei se tu sabe, Zé Wilson,
sim,
muitos alunos, para buscar a internet,
sim,
eles se dirigem às escolas, à universidade,
claro,
que tem a rede Wi-Fi.
Sim. E tem muita gente, professor, que vai na praça, aproveita essa oportunidade que é oferecida pela municipalidade e se utiliza dessa ferramenta, né?
Isso.
Sim, mas agora com esse negócio da pandemia, muito pouca gente acaba se movimentando na cidade e isso causa um transtorno imenso. E eu não imaginava, viu, professor, ontem me deram um dado aqui interessantíssimo, que em torno de 50% dos estudantes do Brasil inteiro não têm acesso à internet, né?
Exato. Então, isso é uma dificuldade,
uhum,
tanto agora, nesse momento, para estudar,
uhum,
para manter as atividades à distância, por isso que nós optamos também por não oferecer um ensino à distância,
claro,
porque a gente não vai conseguir atingir o perfil do nosso aluno, a totalidade dos nossos alunos. Eles também vão ter essa dificuldade.
Sim.
As inscrições terminam a semana que vem, Zé Wilson.
Sim.
E quem não tem acesso à internet, quem tenta,
claro,
em casa, caiu...
Claro.
Vou amanhã, vou depois.
Sim.
Não,
sim.
Imagina.
Claro.
Então, a gente está propondo, né, uma força-tarefa aí das universidades,
claro,
das prefeituras, para que a gente possa dar um suporte aos alunos.
Claro.
Até mesmo fazer um plantão,
claro,
assim como as pessoas estão indo aos bancos,
sim,
né?
Sim.
De forma ordenada, coordenada. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma ação coordenada dentro,
sim,
dos espaços das escolas, né? Onde,
sim,
tem uma internet mais confiável, de maior qualidade, para que as pessoas também possam fazer a sua inscrição no Enem,
claro,
aqueles que não conseguem, nem em casa,
sim,
nem na casa de um amigo.
Claro.
Então a gente também tem que se colocar a essa disposição. Então, é pensando nisso tudo, na inscrição, na prova,
claro,
que a gente está se movimentando para que ninguém tenha prejuízo.
Claro.
Mas é no sentido de propositivo, né? A gente está propondo uma alteração na data,
claro,
e estamos propondo também, como eu te falei, uma ação, uma,
sim,
força-tarefa,
claro,
para que a gente possa realizar até mesmo as inscrições dos alunos,
sim,
né?
Sim.
Porque se as pessoas não se inscrevem, aí como é que fica?
É verdade.
Então a gente está muito preocupado nessas duas etapas, tanto a inscrição quanto a realização das provas.
Claro.
Mas eu acredito, o governo já deu uma sinalizada, não sei se tu viu, Zé Lúcio.
Sim.
O presidente Bolsonaro já sinalizou essa possibilidade,
certo,
de alteração, então eu acredito que possivelmente seja alterada. Mas me preocupa as inscrições, que a gente vai ter que fazer essa força-tarefa agora, na semana que vem, para tentar agilizar esse processo de inscrição também, dar um suporte nesse processo de inscrição.
Porque no primeiro momento, né, o governo tinha, o Ministério da Educação principalmente, tinha encaminhado o assunto para o Instituto, né, quando na verdade... um assunto do próprio Ministério, né, porque o Instituto é vinculado ao Ministério, então não tem como dissociar isso, né. E também me preocupa, professor, é assim, ó, o fato de ter muita gente que, em função da pandemia, acabou perdendo emprego, outros não conseguem nem sequer colocar carga nos seus celulares, né? E isso dificulta barbaramente. Eu acho que essa ideia de vocês aí de buscar apoio das prefeituras é essencial e já aproveito para te perguntar, já começaste a fazer os contatos com os prefeitos, com as secretarias de educação nesse sentido, professor?
Sim, sim, nós já conversamos aqui com na Câmara de Vereadores, já fizemos alguns contatos, e hoje eu mandei um documento para o prefeito, para o presidente da FAMUR, para que a gente possa fazer uma ação conjunta com as universidades.
Certo.
Então eu já coloquei a nossa disponibilidade para a gente fazer essa ação conjunta, então já acionamos. Claro. E aí eu peço teu apoio também, Zé Lúcio, para alertar a população, para buscar as secretarias da educação, até mesmo a universidade, que a gente está à disposição para auxiliar no que for possível.
Claro.
Então eu te peço aí para que divulgue, para que divulgue esse processo de inscrição. A gente sabe da de quantas pessoas atinge o teu programa, Zé Lúcio.
Sim.
Então a responsabilidade que tens, a gente sabe disso.
Sim.
E sabe que esse apelo fazendo aqui no teu microfone, a gente sabe que isso aí vai ter ressonância e a população vai poder ser atendida, e é por isso que a gente tem se colocado à disposição.
Claro. E eu vou reforçar, inclusive, esse teu pedido aí que tu fizesse ao presidente da FAMURS. Vou ver se entrevisto na segunda-feira aqui o prefeito Dudu Freire, né, de Palmeiras das Missões, que é o presidente da FAMURS, para fazer uma provocação pública, né, com ele aqui, porque a ressonância vai ser grande, porque a emissora acaba atingindo não só a nossa região, né, mas como através da internet um sem número de municípios brasileiros, até mesmo fora, mas principalmente brasileiros, para que as pessoas, né, sintam, né, essa importância de ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade de internet, professor, e que queiram fazer, né, na verdade, a sua inscrição para o Enem deste ano.
Sim, exatamente. Quanto mais a gente pudesse mobilizar, melhor, né? Então, se tu dando esse apoio através da ação com a FAMUR, isso aí vai ser excelente.
Com certeza. E vou ver se converso também segunda-feira com o presidente da Câmara, como ele vai falar aqui sobre o concurso, né, que vai ser realizado para a Câmara de Vereadores. Eu já vou aproveitar também e puxar esse tema com ele aqui, porque ele sempre franqueia, na verdade, as dependências da Câmara, né, para as pessoas poderem se utilizar desse tipo de serviço, né, de informática principalmente, que vai ajudar muita gente.
Isso, exato.
Muito bem.
Se a gente puder ajudar, imagina a contribuição que a gente vai estar dando, né, Zé Lúcio?
Claro. Aliás, até vou aproveitar a oportunidade aqui de falar contigo que, num primeiro momento, o presidente da Câmara tinha pensado na possibilidade de fazer o concurso público da Câmara, né, utilizando-se das dependências da Unipampa, né, mas é evidente que isso ficou muito em cima, o concurso vai ser logo em seguida e isso impossibilita, né, professor, de você sediar em função de que tem que ter todos os cuidados, né, para a liberação de salas, né?
É, exatamente. Houve o vereador esquerda nos procurou.
Sim, contato, né?
Nós conversamos com o diretor Albano ali do campus para analisar a possibilidade.
E com o doutor Salim também, né?
Como?
O doutor Paulo Salim também.
Aí conversamos com o Paulo Salim e a gente considerou, porque imagina, seu Wilson, de onde virão essas pessoas?
É verdade.
Imagina, quando tem um concurso, pode vir gente, pode ter gente inscrita do Brasil inteiro, correto?
Sim, correto, com certeza.
Aí essas pessoas virão para cá. O que acontece? Vão ocupar 20, 30 salas.
Sim.
Ah, as salas vão estar, não vão estar cheias, claro. As salas vão ter 15, 20 pessoas. Mas, para que a gente... Agora, o que acontece? Tá, terminou a prova.
Uhum.
Agora, a gente sabe que daqui a pouco, junto com essas pessoas, vem os parentes, vem todo mundo acompanhando. Olha a ação que pode ter no entorno, né? Então, a gente trazer 500 pessoas, que era a previsão, é muito perigoso.
Claro, claro.
Por mais que na sala a gente tenha todo cuidado,
sim.
No trajeto,
claro.
Que pode acontecer o problema.
É verdade.
E a universidade, ela continua em atividade.
Sim,
até
sim.
Nesse processo de trabalho,
claro.
De feitura do álcool, de fabricação do álcool,
sim.
Esse pessoal também pode estar se colocando em risco.
Claro, sim, com certeza.
E aí, para que a gente tivesse uma higienização, sanitização, precisaria de pelo menos 4, 5 dias, né?
Sim, com certeza.
Só que a universidade não pode ficar fechada 4, 5 dias, né?
Sim, claro.
Então, infelizmente, a gente teve que... não pôde atender o pedido.
Claro.
Nós teremos maior prazer de atender.
Sim, eu sei. Até porque vocês sempre fazem parcerias,
né? Mas eu acredito que vai ser transferido, né?
Sim, a princípio sim. A princípio o presidente, inclusive, vai falar sobre isso na segunda-feira aqui, porque há essa possibilidade, né, a ser confirmada pela empresa, né, que é a fundação, para que seja transferido para o dia 31 ou talvez até para uma outra data. Mas, a princípio, a data pré-definida, né, é 31 de maio. Na verdade, seria neste final de semana, né? Mas, em função dos contatos que o presidente Esquerda fez em Porto Alegre ontem e anteontem, né, acabou abrindo essa possibilidade de se transferir, né, para mais adiante, para dia 31 de maio, né, até porque ele quer homologar o concurso este ano ainda para fazer a chamada e preencher as vagas necessárias, né, professor?
Isso é verdade, exatamente.
Claro.
É o que a gente acredita, que
claro.
Deva realmente ser prorrogado.
Claro, com certeza. Professor Roberlaine, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Redação News. Sempre é importante, sempre acaba nos trazendo informações úteis e importantes. Quero de novo cumprimentar a ti, a Débora, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, né? Em favor da comunidade bagiense, e não só bagiense. Tu acabou de mencionar aqui que toda a região está sendo atendida. Mas a repercussão maior, com certeza, é nossa aqui, até porque os resultados, pelo que se observou e na fala dela ontem, foram satisfatórios, porque num levantamento bem expressivo, apenas um caso foi detectado. Quer dizer, então é bom sinal, professor.
É verdade.
Quero cumprimentá-lo de novo aqui.
Muito obrigado, Zé Wilson. Eu também aproveito a oportunidade para agradecer a receptividade da nossa comunidade,
sim.
A agradecer a todo o nosso corpo de docentes, discentes, técnicos administrativos, alunos, que vem fazendo esse trabalho em prol da sociedade e que está tendo esse reconhecimento. Isso nos deixa muito felizes, né?
Uhum.
Muito orgulhosos de poder, como dirigindo uma universidade pública, dirigindo uma universidade federal, a gente poder dar esse retorno, e que é isso que a sociedade espera. Então, é uma satisfação muito grande para nós, uma alegria muito grande. E a gente está sempre à disposição aí, Zé Wilson. Muito obrigado.
Obrigado, querido.
Por dar esse espaço.
Aqui também, aqui sempre à disposição, tu sabe disso, as meninas também, né? Todas elas são sempre muito sensíveis quando eu acabo telefonando, pedindo entrevista contigo, e tu também, sempre à minha disposição aqui. Grande abraço, irmão.
Um abraço.